Pela primeira vez, o Era Uma Vez Oeste vai fazer um unpacking agora. Marcão comprou livros, eles chegaram pela internet, ele vai abrir. Abre aqui, Marcão, pra pegar um som. Aqui. Uma das coisas mais importantes do unpack é o som.
Isso aí. Isso aí.
Ele manda entregar aqui. Ele manda entregar aqui.
Sabe por quê, né?
Olha!
Sabe por quê, né? Porque aqui tem porteiro.
Exatamente. É isso, cara. É porque tem porteiro. Né?
Então, a melhor. A melhor cena, a melhor cena que o cara pode ter é o teu porteiro entregando assim, uma pilha de
esse aqui é o primeiro.
Entregas.
Ways of Sin,
John Berger.
O que, que é?
Sin comes before words.
O John Berger, cara, ele era um filósofo especialista em arte. Ele tem uma série, eu falei no Waterflix, tá? Ele tem uma série pra BBC chamada Ways of Sin, que é Modos de Ver. São 4 episódios, tem no YouTube legendado, é a melhor coisa, tá? Assim, ó, faça um favor a você mesmo e procure no YouTube Ways of Sin, Modos de Ver do John Berger. Ele ensina como olhar pra arte. Ele te ensina como tu olhar pra uma obra de arte e entender a obra de arte. É genial, cara. É demais.
Interessante. Mas não é sobre história da arte.
Não. É sobre... É claro, é um pouco sobre história da arte, mas também, assim, ele pega, por exemplo, um capítulo é o nu. A história do nu na história da arte, entendeu? E ele fala como é que o nu sempre foi a representação feminina vista pelo olho masculino.
Uhum.
E aí ele começa a analisar várias e várias peças de arte e começa a dizer, ó, o nu, aqui o nu. Tu vê que é sempre pela perspectiva masculina, né? Então, cara, e o livro dele, esse livro da BBC, da Penguin, é um livro que meio que condensa o que ele fala no especial, na série dele. A série é maravilhosa e, cara, tá completa no YouTube com legenda. Assim, se tu não for ver, tu é um preguiçoso.
Como é que ela se chama de novo?
Ways of Seeing, do John Berger.
É Formas de Ver, né?
E o nome no YouTube, procura em inglês ou em português?
Ah, cara, procura em inglês.
Como, né? Tu quiser.
Procura por John Berger, é isso.
Procura em árabe.
Mais um.
Vai lá, mais um. Sabe que um deles vai ter que doar, né, pra nós aqui.
É?
É.
Eu
não sabia. É uma das regras do unpacking.
Ele ficou sem jeito.
Ficou triste. Uma vez eu ganhei uma bicicleta e um amigo meu pediu pra dar a primeira volta nela.
Pô, que baita amigo, hein?
E aí eu, cara, mas é...
O que eu vou te dizer, né?
E aí ele assim, pô, mas é tão importante pra ti a primeira volta. Eu, tá, tudo bem. Aí o cara deu a volta na quadra. Que droga, né? Mais um em inglês. The Absolute at Large. De quem?
Do Karel Čapek. Karel Čapek é um escritor que ele hoje seria tcheco, mas ele nasceu no que era a Boêmia Morávia, pré-Segunda Guerra Mundial. E ele é um dos principais autores...
Desculpa, repete onde ele nasceu.
Na Boêmia Morávia.
Cara, come gente com isso aí.
É isso aí.
Inteira essa informação em nascer na Boêmia Morávia.
Karel Čapek, ele tem vários livros legais. Um deles é A Guerra das Salamandras. Ele era um cara que escrevia sci-fi com sei lá, realismo fantástico misturado e tal. Esse Absolute at Large é no Brasil com o nome de Usina do Absoluto ou Usina do Fantástico, não lembro agora. Não existe mais, na real, né? E ele é o cara que escreveu pela primeira vez a palavra robô. A palavra robô pela primeira vez saiu num livro dele que é RUR. É uma sigla R-U-R. E robô na língua dele quer dizer escravo. Então o primeiro uso escrito da palavra robô tá pelo Karel Čapek, que é o livro mais famoso dele. Esse aqui é Absolute Large, não é tão famoso.
Tá.
E agora o terceiro livro.
E o último...
Terceiro livro.
Ah, meu Deus do céu. Como é que eu abro isso aqui?
Que ajuda, cara.
É, eu tô...
Não, eu não vou, eu vou deixar, porque é como dar a primeira volta da tua bicicleta, eu não faria isso.
É, tem isso, mano. Eu acho uma cretinice.
Cretinice.
O cara que pede...
Não, e a maior fé da putice é que tu não pode falar não pra uma situação dessa.
É.
Tu não tem um argumento. Cara, eu comprei, é meu, filho da puta. Né? Seria esse o argumento. Compra tu e abre os teus. Beleza.
Te vira.
É. Marcão, desculpa, por que eles não vieram todos num pacote só? Porque tu comprou em datas diferentes.
Separados.
E eles chegaram em datas diferentes aqui, né?
Na verdade, o do Karel Čapek, ele foi enviado diferente. A Amazon faz isso, ela vai otimizando as entregas, né? Tem livros que não estão para pronta entrega. Ainda mais os que tu compra em inglês, que não estão no estoque.
Já tá aberto, né? Sabe que não precisa fazer mais tudo isso aí.
Ah, esse aqui é maravilhoso.
Tu não lembrava o livro que tinha comprado. É isso.
Exatamente.
Shoot This One,
do Javier Grillo Marruat. O Javier Grillo Marruat, ele é um escritor e produtor executivo de série de TV americana. Ele foi um cara que fez parte da primeira formação da série Lost. Ele era um dos executive story editors das quatro primeiras temporadas, que são as boas, né? Entre outras séries famosas e tal. E ele tem um livro dele famoso, que é esse aqui, que são vários ensaios, famoso no meio de pessoas que gostam de TV, né?
Sim.
Esses são vários ensaios dele falando
mais
sobre a arte da
televisão. Não existe em língua portuguesa.
Não, esse aqui não existe. Esse não existe. É o Shoot This One, é bem difícil de encontrar. Eu tinha ele pra Kindle e eu decidi comprar ele em cópia física, porque eu gosto de ler livros em cópia física.
Perfeito.
São esses meus livros que eu comprei.
Parabéns, cara. Parabéns. Esse é o momento mais... mais glorioso, que pode trazer a maior felicidade pra alguém em termos de consumo. Em termos de consumo é esse, tá? Levanta aí.
Quando o cara compra um livro, ele chega.
E chega. Eu compro, eu também compro em pequenos lotes, assim, 3, 4. Às vezes chegam separados, então todo dia tem uma, tem uma entreguinha e tu vai lá. E pra mim o livro físico ainda tem todo aquele... tudo aquele fetiche, né? Tu pega, cara, tu folheia,
imbatível.
Tu lê a orelha, tu lê o prefácio.
É a única coisa que a tecnologia não conseguiu atrapalhar. É. Sabia disso?
É verdade.
Veio o Kindle, todo mundo comprou, acho legal.
Não,
porra, poder carregar
eu
isso,
tenho.
Né? Eu tenho numa viagem, mas não bateu.
Eu tenho o Kindle, uso eventualmente e agora fui remexer na minha mochila e vi que o Kindle tava lá embaixo da mochila e ele ficou acho que um mês sem ser carregado. E essa é a desvantagem do Kindle, né? Porque se o livro tá na... se o livro tá à mão, tu meio que te...
Sim.
Te vê quase obrigado, assim, aí lendo.
Cara,
lendo
tem uma coisa de corpo, né? De tocar, né? Isso aí é imbatível.
É legal.
Né? Tocar.
É legal bastante.
Poder tocar, entende? É importante. Eu queria só fazer uma... eu prometi que em 2020... a gente tá gravando isso aqui nas primeiras horas de 2020.
O novo,
pra quem não sabe, são 3 da manhã. Né? São 3 da manhã agora, do dia 1º, né? A gente tá gravando.
Feliz década nova, né?
O Escola montou um estúdio na casa dele, então a gente pôde fazer isso agora aqui, né? Com qualidade. Parabéns, Escola.
Daqui a pouco eu vou pra RBS pra trabalhar.
Daqui a pouco eu tô indo pra RBS trabalhar.
Isso, pra trabalhar. Agora não tô trabalhando.
Exatamente. É. E eu queria falar que eu compro livros pela internet e eu fiz um acordo com meus porteiros de não entregar lá em cima, porque dá briga no casal, né? Porque eu compro muito livro, e aí obviamente eu não consigo lê-los, né? Acho que todo mundo que tem uma mini biblioteca sabe que não, todo mundo que tem 10 livros em casa não lê os 10. Se tem 10, você leu 3 ou 4.
É,
se tem 20, você leu 6 ou 7, né? E aí, sei lá, eu não sei quantos eu tenho.
Tem uma palavra japonesa pra isso, sabia?
Tu já falou isso, né?
Sundoku. É o hábito de comprar mais livros do que tu ler.
Ah, legal. É o hábito que todo mundo tem. Todo mundo tem Sundoku.
É a pilha de livros que tu não leu ainda na tua casa, é Sundoku.
Sabe que, sobre isso, eu não posso reclamar da minha mulher, Gabriela. Quando chega um livro lá em casa, ela... Que livro é esse? E vai folhear
não,
e vai
usar. Não,
mas
a Marcela era assim.
É.
Só que aí, em tempos de crise, livro não é mais prioridade. E aí eu cobro elas algumas coisas que ela faz... E ela assim, mas e os teus livros? E aí acaba a discussão sempre.
Não, eu tenho um problema.
Sabe, acaba ali a discussão.
É que vocês são muito felizes, que além dos livros eu tenho outro problema, que é um problema mais sério ainda. Não, que é história em quadrinho.
Não, isso aí é coisa de idiota.
Aí o cara tem 40 anos e um filho.
Isso é coisa de retardado.
E ele tem, daqui a pouco ele chega com os livros da magia.
Tá, mas desculpa, mas
cômico.
Histórias em quadrinhos tu não manda nem pra cá também, né? Pra casa da escola. Né? Tu manda não. Pra onde, cara? Pra onde que tu manda isso, cara? Tu tem uma caixa postal, cara. Pra esconder coisas das mulheres, cara. Coisa horrorosa isso.
Ah, lá em casa a gente resolveu, primeiro que não tinha... Não tinha essa divisão, tá? E a gente resolveu. A minha mulher assina tem uma assinatura de livros, manda todo mês pra casa.
Sim.
E a minha filha também, nós temos uma pra minha filha.
De coisinhas pequenininhas?
E aí todo
na mesma empresa?
Não. E aí chega todo mês, chega lá em casa.
É legal, esse objetivo é muito legal.
Muito legal.
Eu sei qual é.
E aí a minha chegou lá esses dias, era a Bia e o Elefante. E a minha filha pede, a Bia. E ela, sabe, é um incentivo desde criança, assim, antes de 2 anos. Ela já,
pô, meu filho tem quase 2 anos e agora, cara, pegou firme em programação. A gente tá meio... Cara, um puta de um episódio, cara. Nós acabamos de fazer, de brindar aqui, cara. Na tua casa, a gente acabou de brindar agora aqui, vemos aqui pro estúdio.
Tá, eu
por isso
vi,
que a gente tá falando algumas
vocês
verdades.
Vocês beberam
aqui
alguma coisa e eu não vi, sabe? Cara. Eu quero também, tá?
Um abraço, rapaziada, de Criciúma. Engraçado, de Criciúma, que nos ouve. Cara, impressionante como tem torcedor do Criciúma. Tu vai em qualquer lugar, tem o gente tigre, com a camisa
o grande
do Criciúma. O desenrolei aí o teu fio aí, Marcão. Tá, tá. Dar... Acho que pode dar um. Pode, é ser... Óbvio, pode ser que dê algum tipo de problema aí, certo? Bom, rapaziada, a gente chegou no 8º episódio da 3ª temporada de West Wing, assim que a gente faz. Se você tá ouvindo a gente pela primeira vez, é assim que a gente faz. E é, a gente olha um episódio, pega os temas do episódio e fala. Não é um podcast sobre a série The West Wing. Aliás, em língua inglesa tem vários podcasts dentro do The West Wing que fala sobre as cenas, que fala sobre a atuação, que fala sobre a história. Nós não, a gente pega os temas, traz pra cá, de vez em quando, não, de vez em quando não. Muitas vezes a gente a brasileira, tá certo isso?
É,
alguns assuntos traz pro nosso ambiente aqui. De alguma maneira a gente coloca uma... A gente tenta não ser datado no nosso episódio, a gente tenta... Tratar dos assuntos para que você possa ouvir daqui a 3 anos. E esse episódio aqui tá quente ainda. Acho que os assuntos de hoje até são bem quentes para isso. Mesmo que a gente conte uma coisa contemporânea. Sim. É uma história uma história legal. Tanto é que, uma notícia que eu dou para vocês, o Spotify colocou a gente em storytelling. Eles mudaram a nossa categoria
de arte.
Porque eu não mudei, tu mudou?
Não.
Tu
não
mudou?
Nada.
Pois é, tá em storytelling.
Ué?
Que em português seria contação de histórias, uma coisa horrível,
narração.
Né? Narrativas. É, mas ali no SoundCloud é contação de histórias. Mas beleza, então é isso aí que a gente tenta fazer, que você possa escutar esse episódio a qualquer momento. O nome dele é The Women of Kumar. Kumar se escreve K-U-M-A-R.
Que é um país é Kumar?
Ele é criado
Sim, mas qual
seria o... Eu li algumas coisas sobre Kumar, tá? É, a criação do Aaron Sorkin seria uma mistura de Arábia Saudita com Irã e Iraque. Porque ele aparece em outros episódios pra frente.
Merda, hein?
E o tema central. Esgoto, né? O tema central desse episódio onde Kumar aparece é o seguinte: Kumar é um país amigo dos Estados Unidos, é um país árabe amigo dos Estados Unidos, onde tem uma base militar americana lá, né? E aí, 10 anos de contrato de parceria com os Estados Unidos acabaram, eles têm descontos em armas, eles têm algumas parcerias por cederem um espaço tão privilegiado para os Estados Unidos no Oriente Médio. Todo mundo sabe por que os Estados Unidos estão no Oriente Médio. E aí, só que eles tratam as mulheres muito mal. E a assessora de imprensa no episódio descobre isso fica puta. Fica muito puta, ela fica puta com todo mundo. Inclusive com uma outra mulher, né, que trabalha na parte de segurança, uma mulher mais... Como é que a gente pode falar assim, mais... Uma mulher...
Veterana?
Não só isso, assim, ela... Senhor. É mais... Ela tem que ser mais dura, né, porque ela trata com a segurança do país, né?
É mais sóbria, mais madura, mais rígida, mais sisuda, mais...
Acho que todas essas palavras
pragmática.
Cabem.
Assim.
Pragmática é uma palavra mais legal. Porque eu queria falar. Porque as mulheres que traem lá são apedrejadas, ou tem algum item assim bem...
Na Arábia Saudita.
Que seria a Arábia Saudita, né? Um parceiro seria a Arábia Saudita.
Quando eu vi, eu pensei assim, é uma mistura de Arábia Saudita com Iêmen. Só que a Arábia Saudita odeia o Iêmen. E aí, enfim, achei que era um pouquinho um caldo disso, né? O Kumar era isso.
Ele aparece em alguns outros episódios, vai ver pra frente, escola. E até acho que ele já apareceu. É que ele é... Ele é grande, né? Porque ele dá nome pro episódio, The Women of Kumar, as mulheres de Kumar. E acho que é o primeiro episódio, assim, que a gente pode falar que o feminismo aparece. Né? Acho que a gente pode classificar, né? Como um episódio feminista. Mas da maneira Aaron Sorkin de ser. Como é que o Aaron Sorkin faz? Ele acredita em alguma coisa. Só que tudo que ele acredita, ele tem certeza absoluta que tem pontos contrários ao que ele acredita. E ele coloca nos episódios. É assim que mais ou menos ele vive, né? A discussão é não só sobre isso, mas chega uma carta de uma entidade feminista americana, grande, que é uma personagem que, aliás, vai crescer na série, e ela manda para a primeira-dama, desculpa. E a primeira-dama vai no escritório de um dos caras grandes e obriga ele a falar com ela. O tema é o seguinte... Você lembra exatamente qual é o tema? O tema é...
O tema é um tratado da ONU que tem uma redação de alguns temas, tá? De alguns termos. E um dos termos é o problema, não é o tratado, mas é a assinatura que eles falam em... em vez de falar só em prostituição, eles falam em prostituição forçada.
Forçada, exatamente.
E o escritório dela acha que a palavra forçada não devia estar ali, devia estar só prostituição. E aí tem uma discussão liberal, né?
Tem.
Tipo assim, pô, tu é uma mulher,
né? Dois democratas, né?
Dois
democratas discutindo o seguinte, tá, mas só porque... Óbvio, e um homem e uma mulher. A mulher quer a mulher quer acabar com a prostituição. E o homem quer regularizar a prostituição. Né? É, nessa campanha eleitoral, o Boulos disse que queria regularizar a campanha, a última, né, que a gente viveu agora em 2018, né? Já faz tempo, viu? Nós estamos em 2020. Esse é o papo do cara. Cara, mas por que a gente não regulariza? E a mulher assim, mas você acha que alguém quer ser prostituta? Fui atrás. Tá, fui atrás, aí eu vou encaixar a pessoa que eu fui atrás, que eu sabia que tinha alguém
falou
que sabia muito disso. Não, mas com uma pessoa que conversou muito com elas.
Não essa
que fez um trabalho de pós-doutorado em cima desse tema aí. O nome dela é Natália Alice. E ela estuda isso, cara, ela faz mais de década que ela tá estudando esse tema. E aí eu dei de cara com dois artigos. Um artigo escrito por uma americana, bem pesado, dizendo que tem que acabar com a prostituição. Cita vários temas para isso, está muito próximo da prostituição infantil, do trabalho forçado infantil, não gosta da expressão trabalho sexual, diz que é prostituição o tema.
Tá, desculpa, esse artigo é dela?
Não, é de uma americana. Tá. É de uma americana. O nome dessa americana deixa eu pegar aqui, Megan Murphy. Ela diz que a prostituição é empoderadora se optarmos por ela. Ela traz várias capas de algumas revistas americanas que colocou prostitutas ali, elas mostrando que tem um lado bom da prostituição, que tem até um empoderamento e que tem um poder de decisão. Tipo assim, na verdade não é forçado, porque eu dou e cobro de quem eu quero.
Sim.
Certo? E um texto que eu li é da Amara Moira. A Amara Moira é uma travesti. É prostituta, né? Eu não sei se ela ainda é prostituta. E ela escreve um texto dizendo assim: não há feminismo sem prostitutas, não há esquerda sem prostitutas. Que é um texto bem crítico ao feminismo, que enxerga a prostituição como apenas o emprestar de um corpo, uhum, né? E aproxima muito de pedofilia. Sempre quando vem, não, mas é as crianças prostitutas. Não, só um pouquinho, vamos separar, gente. Prostituição é uma coisa. Crianças prostitutas é outra coisa.
Sim, tráfico sexual.
Aí o que eu fiz? Eu mandei pra Nath esses dois textos, falei assim, quem é que tá certa? Né? Depois de todos esses anos, cara, pós-doutorado em cima disso aí, né? Conviveu com prostitutas, não foi só entrevistar. Conviveu com elas pra entender aquele mundo delas. E aí eu peço licença pra vocês pra colocar uma voz feminina, claro, de quem estudou aqui.
Ótimo.
Né? Porque eu acho que são duas coisas importantes. Primeiro que é uma mulher falando disso aí, né? Ah, não, mas tem prostituição masculina? Tem! É 0,8% do mercado. É. Né? Então eu vou colocar esses dois áudios dela aqui, que eu acho que são importantes para a gente entender. Aqui, primeiro ela...
Oi, querido.
Ela disse que...
Assim como ela, também é a Monique Prado.
Aqui, vamos lá.
Ela é prostituta.
Essa Mara aí.
Já faz bastante tempo que ela pesquisa, enfim, vivencia isso e escreve sobre isso. Assim como ela, também é a Monique Prada, tem vários textos e várias coisas escritas com as quais eu concordo bastante, tá? Então, sobre o primeiro artigo, o artigo estadunidense, ele tem uma perspectiva totalmente abolicionista e de feminismo radical, de que o trabalho sexual seria, de que a prostituição seria sempre exploração, né? E no meu entender, isso é um olhar muito vitimizante sobre as mulheres e desconsidera todas as especificidades, peculiaridades que existem, né? Nesse mercado, no mercado do sexo em geral, e também pensa que todo o trabalho sexual seria a mesma coisa que exploração sexual de crianças e adolescentes, pedofilia, enfim. Né? Desconsiderando então a agência mesmo das mulheres. Então, quando ele coloca trabalho sexual entre aspas, né, já partido de não considerar que seria um trabalho. E quando ela fala então que seria um trabalho, critica a ideia de que seria um trabalho como outro qualquer, acho que a gente não precisa pensar que seria um trabalho como outro qualquer, porque todos os trabalhos possuem especificidades e também possuem problemas, né? Então, o que a gente pode pensar quando a gente fala de escolha pelo trabalho sexual, que a gente está falando, provavelmente, de pessoas que têm algumas escolhas limitadas de trabalho, né? E dentre essas possibilidades de trabalho, que provavelmente não vão ser, como mesmo a Mara fala, ser médico ou ser advogada ou não sei o quê, elas optam, então, entre fazer outros trabalhos que elas talvez considerem mais difíceis para elas, ser trabalhadora sexual. A gente tem que pensar que nem todo mundo lida com a sexualidade, com o sexo da mesma maneira. Para algumas pessoas, fazer sexo com desconhecidos não é uma questão tão problemática, enquanto que para outras é. Então, acho que tem um olhar muito púdico, enfim, não sei nem como falar isso dessa do feminismo radical e do feminismo abolicionista, que pensa o sexo como uma coisa assim muito sagrada, enfim, e para algumas pessoas simplesmente não é, né? Então, além disso, essa ideia de vender o corpo, as pessoas não estão vendendo o corpo, né? Elas vão trabalhar com seus corpos e elas voltam para casa com os corpos, né? Então, elas, quer dizer, elas vendem um serviço, prestam um serviço assim como várias outras pessoas vivem de colocar os seus corpos para trabalhar, só que não é atrelado à questão da sexualidade, né? Então acho que essa é a grande questão, assim, por que pensar que um trabalho que envolve sexualidade ele é tão estigmatizado, né?
Aí,
querido,
aí tem isso aqui que eu acho interessante. Ó.
O primeiro artigo cita também o modelo nórdico, né? Que
só aqui, criminaliza... Deixa eu explicar para vocês, tá? O modelo nórdico de prostituição é o seguinte: a mulher, ela é aliviada em ser prostituta e o homem, ele pode ser preso em procurar prostituição. E aí a americana cita esse como um exemplo, porque ela enxerga como uma coisa absurdamente machista o ato de procurar uma puta. Entende? Sim. E aí, como os caras estão sendo presos por estarem fazendo isso aí, procurando, então isso diminuiria e aumentaria o poder da mulher. E aí a Natália traz esse depoimento pra gente.
O primeiro artigo cita também o modelo nórdico, né, que criminaliza os clientes das prostitutas, e assim como eles acham que isso é um modelo bom, tem várias pesquisadores que trabalham com prostituição que acham que o modelo nórdico, na verdade, ele piora a situação das trabalhadoras do sexo na Europa, né, nos países em que está sendo aplicado, porque faz com que elas fiquem mais expostas a situações de violência, porque agora os clientes continuam procurando as prostitutas, mas isso tem que ser feito de uma forma mais escondida. Então, antes, quando as mulheres trabalhavam na rua ou em alguns lugares que tinham uma maior visibilidade, elas tinham de alguma forma uma proteção um pouco maior. Agora, a criminalização dos clientes faz com que as coisas sejam ainda mais escondidas, porque o trabalho sexual continua, a prostituição continua acontecendo, né? E a outra questão que, enfim, que eu acho que é o que resume tudo é que
pra mim, isso aqui também
é uma opção, uma possibilidade de trabalho para pessoas que talvez tenham poucas opções, ou mesmo, em alguns casos, para pessoas que escolhem esse trabalho porque acham que é um trabalho. Eu tive algumas das minhas entrevistadas, as mulheres com as quais eu convivi, achava que era um trabalho que ela gostava mais, que dava mais prazer para ela do que fazer outros tipos de trabalho. Para outras, é uma opção que aparece em alguns momentos e que traz para elas muito mais dinheiro do que elas conseguiriam conquistar em outros trabalhos que podem ser considerados talvez trabalhos precários também, como a prostituição também pode ser considerada um trabalho precário em algumas situações, né? Então, que vai trazer para elas muito mais dinheiro e que faz com que isso seja colocado, então, bom, entre fazer tal um trabalho A, trabalhar na limpeza, trabalhar de secretária, trabalhar de não sei o quê, vou trabalhar na prostituição, que para grande parte das mulheres que eu conheci, não era uma questão que trazia sofrimento para elas. O que trazia mais sofrimento era, no caso, não poder contar, às vezes, para seus familiares o que elas faziam, ou ter que se esconder, do que o trabalho em si, né? Do que o serviço em si que elas estavam prestando. Então, é uma forma de ganhar dinheiro, como muitos dos trabalhos, né, que as pessoas exercem. Então, outra questão é que a gente tem uma... Talvez a gente, num olhar ali de classe média, enfim, tenda a pensar que o trabalho tem que ser uma coisa que a pessoa tem que amar fazer, ou que ela tem que se realizar através do seu trabalho. E isso não é a realidade da grande parte da população, né? Em que as pessoas exercem trabalhos para poder pagar suas contas, né? E, enfim, é o caso da prostituição, que faz com que inúmeras mulheres e inúmeros homens possam pagar as suas contas. E então a ideia é que a gente consiga ter uma regulamentação, ter maior controle para que as pessoas, para evitar alguns casos de exploração, para conseguir fazer com que as pessoas tenham mais acesso a direito.
10 anos de estudo em cima do caso, campo, né?
Eu tenho só uma ponderação aqui, eu acho interessante a linha dela. Eu acho que a gente tem que fazer uma divisão aqui primeiro, né? Existem redes de prostituição que se aproveitam das mulheres e transformam as mulheres em escravas. isso me parece que tem que ser algo que é incontestavelmente condenável.
Tráfico de mulheres.
Tráfico país, de mulheres, né? Escravização da mulher, exploração da mulher, redes criminosas que se aproveitam da mulher para explorá-las num esquema criminoso, com os de drogas, enfim. Outra coisa é a mulher, outra coisa bem diferente é a mulher que decide, por livre e espontânea vontade, mesmo que aquilo seja ruim para ela psicologicamente, que ela decide, por livre e espontânea vontade, participar, né, vender o seu corpo em troca de dinheiro. Tá? Então, acho que tem coisas... Primeiro,
sim,
acho que é importante
um mercado
fazer...
absurdamente amplo. Mas essa discussão... Não
é
uma
coisa... Mas é um mercado que... É interessante que é um mercado que deu, houve uma explosão tão grande, mas tão grande... E pelo menos visivelmente, assim, não que eu, pelo menos, não que eu procure isso, mas virou uma coisa e muito mais natural também, né? Me lembro que 20, 30 anos atrás, o entendimento que nós tínhamos de prostituição
era assim. A internet fez isso,
assim,
na escola.
Claro, cara.
Porque a gente tinha que ir para uma rua da cidade, claro, ou para o cabaré da fulana. Lá no Alegrete era o cabaré da Fafá, por exemplo, sabe?
Como é que era, hein?
Cara, cerveja caríssima.
É?
Um horror. 80 pila, 3 long neck. Então não tinha como ir. Não tinha como ir, né?
Tá, outra coisa que a gente
não falou, mas é que assim, ó, que só pra dizer que a gente. Nós,
é pornografia, né?
É, que nós estamos. É. Uma coisa é pornografia.
Exemplo, é parecido com isso, né?
Exatamente.
Mas o argumento é parecido sempre, né?
Sim.
Porque, tipo assim, aquelas pessoas, elas não deveriam querer estar lá. Então tem. Ela falou em vitimização e ela falou uma palavra muito forte, que é assim, ó, tu tirar a capacidade de agência do outro, né?
Sim.
Que é tu poder escolher o que tu quer. Mas o que as feministas geralmente falam é que as pessoas acabam nisso aí, não porque não tem outra escolha.
É, coloca todo mundo num saco. Acho que quando a gente fala de profissão e colocar tudo no mesmo saco, é como de escola, também tem quem se aproveita disso, né? Mas assim, nós não estamos glamorizando. O que a gente está tentando entender é que é muito mais complexo o meio para dizer que todo esse meio é assim.
Mas
eu tive uma colega da faculdade. Uma colega da faculdade saiu nas coelhinhas da Playboy.
Ah, é?
É. Aliás, foi uma coisa até engraçada, assim, porque ela era minha colega em 3 ou 4 cadeiras e as cadeiras do final de semana. Que eram aquelas cadeiras que, infelizmente, a gente optava por não ir.
Cultura religiosa 2.
Exatamente. Uma pena, né? Porque cultura religiosa seria muito importante na minha vida.
Ciência, política e comunicação.
Sei lá, não lembro qual que era. Era uma coisa talvez não tão importante assim.
Comunicação comparada.
Não lembro. Mas aí o seguinte, cara. Ela pagava a faculdade com esse tema. E aí aconteceu o seguinte. Quando ela saiu na coelhinha da Playboy, começou o papo na faculdade que ela era uma prostituta de luxo. De um grande hotel aqui de Porto Alegre. Eu nem sabia que esse hotel fazia essas coisas. E ela nunca me confirmou isso, mas ela me confirmou que era. Eu disse, mas como é que tu faz? Eu não posso falar o nome dela, porque é um nome muito sui generis, assim, não posso mesmo falar. E aí ela falou assim, eu escolho e eu não faço com ninguém que mora em Porto Alegre. Eu só faço com quem vem de fora. Então eu tenho 2 ou 3 amigas minhas que sabem quando estão chegando pessoas, que aí eles procuram numa central, assim, não tinha internet, tá? Quer dizer, tinha. Só tinha o site da NBA, o Yahoo, e não mais, não mais que alguma
Alta
coisa.
Vista. Alta
Vista. Né? E a gente navegava no Netscape.
Não, o nome disso aí é Lista Rosa. Os hotéis tinham.
É, Book Rosa. Rosa. O Book Rosa. Até teve uma série da Globo agora que contou isso aí, né? E aí, cara, ela pagou a faculdade inteira. Ela pagava com um... Aí, tipo, vinha um sul-coreano pra Porto Alegre, sabe? E o sul-coreano ia lá, ficava naquele hotel, procurava. Cara, ela ganhava, tipo assim, cara, era uma coisa absurda. Eu lembro que a mensalidade... ela foi minha colega nos três primeiros semestres, que depois ela se separou, jornalismo, relações públicas, e ela foi fazer relações públicas. Ela ganhava 400, 500 dólares numa noite, sei lá, num trabalho dela. E a faculdade custava R$500.
Como é que tu vai condenar uma pessoa?
Ela escolhia as pessoas, pedia fotografia.
Como é que tu vai proibir, ou como é que tu vai recriminar uma pessoa dessa?
É difícil, né? Não, óbvio, aí tem essa luta. A esquerda tenta regulamentar, a direita, eu realmente não sei o que pensa o Bolsonaro sobre isso. Talvez ele pense sobre algo, eu não sei.
Olha que como é que vai regulamentar essa atividade?
Difícil, né?
Se é uma atividade de livre escolha da pessoa. Ela toma uma decisão em troca de dinheiro.
Mas eles falam.
Não, talvez
disso,
nota fiscal, talvez alguma coisa assim.
No episódio
assim,
eles falam assim? Disso. Pô, vai ter um sindicato, tu vai ter benefício. Ela falou. A personagem fala pra ele o seguinte: tá, e quem é que vai querer admitir pros outros que é prostituta?
Aqui no Brasil.
Anônima a pessoa melhor pra ela.
Tem um outro áudio ali
expor as pessoas.
Da Natália que fala sobre regulamentação. E ela diz que já tem. É uma sociedade. Uma entidade. É uma que tem algum tipo de organização. Né? O grande problema é a exploração e a violência linkada.
É, esse aí, né?
Porque
esse
é o trabalho é estar dentro de quatro paredes, ou sei lá, se tiver algum fetiche meio louco, assim, sabe? Mas assim, é estar dentro. Por isso, cara, que a internet, ela foi uma revolução em todos os casos. Não só pra fechar encontros e ganhar dinheiro, em ganhar dinheiro na sua casa.
Sim.
Aquelas mulheres que começam a fazer um striptease e aí vai recebendo moedinha pra tirar mais coisas ou fazer coisas, elas estão absurdamente seguras.
Sim,
elas não precisam de um cafetão, sabe? Tipo assim, então... mas aí eu tô misturando, tá? Aí não é mais prostituição. Aí é pornografia remunerada, sei lá o quê.
Tá.
O Marcão assina um site da República Tcheca, por exemplo, que ele me passou a senha. É. Aliás, Marco, eu queria te falar que acabou, viu? Cara, acabou a assinatura.
Ah, é,
acabou.
Tem que renovar, então.
Mas tá caro.
Tá. Acabou, né?
Tá
então,
caro,
tem,
tá
cara, caro, vocês dois. Eu, né? Vocês dois passarem em algum lugar
tá,
antes de vir pra cá.
Eu quero só fazer o seguinte, tá? A gente discute hoje.
Que vocês jantaram?
Ah, cara, não quero saber.
Canapés.
É canapés e acepipes.
Acepipes
quitutes. Mas assim, ela não é regulamentada hoje por vários motivos, tá? Porque é perigo, não, porque é tráfico e tal. Mas ela foi proibida lá atrás por outros motivos, né?
Sim.
A prostituição, ela não é permitida em quase todos os países, eu acho, por outros motivos que não é a prevenção de saúde ou preocupação com segurança feminina, não é, né? É moralismo, é religião.
Religião, sim,
tá? É outra questão. E permanece até hoje. Aquelas grandes questões que nunca vão mudar. Eu não vejo o Brasil legislando a favor de prostituição nos próximos, sei lá, 50 anos. Não vai acontecer.
Não, mas sabe que... bons ouvidos novamente para isso, assim. Tem toda uma discussão sobre as empresas que mais criaram empregos, entre aspas, empregos no Brasil.
Sim.
Que são os entregadores de bicicleta e motocicletas, né? Ou carregadores de pessoas.
Ah.
Né? Que é Uber, vamos lá. Garupa, Rappi,
99,
exatamente. Todos esses serviços.
A uberização
aí.
Da economia.
Exatamente. Tá. Vou pegar o primeiro, quem inventou esse processo aí, que é o Uber. Tem um monte de gente que torce o olho para isso. Porra, isso aí é... Como é que é a palavra? Tem uma palavra muito usada, principalmente pelos discursos de esquerda, assim, que é a precarização do trabalho. Né? Os caras não têm 13º, não têm blá, 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 blá. Tipo assim, perfeito.
Tu viu uma das fotos mais...
Sim, dois caras descansando com a cabeça dentro do isopor, né?
Em São Paulo,
né? Mas pergunta pra eles.
Sim. Pergunta pro cara que tá sem emprego, que tá sem perspectiva, que tá há 2 anos desesperado pra encontrar um emprego. Encontra emprego no Uber. Que ele acha da precarização. Eu acho legal isso? Não, eu acho que bom que se todo brasileiro pudesse ter todos os direitos dentro do emprego formal, com carteira assinada, o empregador pagando impostos, blá, 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 blá. Agora, diante da realidade, não é o ideal, mas é o que tem.
Mesmo que a gente não queira escola, e a gente está dentro de uma empresa, nós três somos funcionários de uma empresa chamada Grupo RBS.
É.
E aqui todas as regras, né, procuram ser...
Estritamente.
Né, a gente tem todos os ganhos que a legislação trabalhista nos dá. Né?
Mas a gente tem sabe todas as obrigações também,
que
a legislação exige da gente.
Não, mas só para completar.
Por exemplo, rapidinho,
vai lá.
Todo funcionário aqui dentro precisa obrigatoriamente bater ponto e cumprir as suas 8 horas de trabalho. Ninguém pode fazer mais do que isso. O cara do Uber, se hoje ele não quiser trabalhar, ele não vai. Se amanhã ele quiser começar às 5 e não às 8, ele também pode.
E ele pode fazer 12 se ele quiser.
Ele pode fazer 12 se ele quiser, entendeu?
Sim. Não, óbvio que é, entre aspas, triste, mas assim, sabe que às vezes eu acho que falta, né, nisso assim, ouvir as pessoas. As pessoas que estavam desesperadas, cara. As pessoas que estavam desesperadas e começou a entrar grana, sabe? Pra elas é um salva... Agora que essas empresas podem tratar mal os caras, podem não dar apoio quando eles mais precisam. Tem um caso muito famoso de um... Vocês ouviram falar de um caso muito famoso de um cara de bicicleta do Rappi que foi atropelado em São Paulo. E aí um Uber parou. Ou alguém chamou um Uber pra levar pro hospital, o cara não quis que ia sujar de sangue o carro dele.
Ah.
Então, tipo assim, e aí o cara morreu no asfalto,
sabe?
E aí a Rappi teve que se defender de uma... Todas, a Uber e a Rappi tiveram que se defender desse caso. Óbvio que isso é um caso extremo, né? Que mostra exatamente o âmago disso aí. Agora, assim, o caminho trabalhista, o futuro trabalhista é menos amarras. É menos amarras. Né? Pra nós aqui vai ser menos amarras também. Sabe? Aí nós vamos ter, a gente vai ter que cuidar muito mais a gente mesmo, né, da nossa vida. Agora, óbvio, nós somos privilegiados, blá, blá, blá. Eu tô falando, agora o cara se assim, mas meu, vai falar isso pros caras que constrói prédio. Tipo assim, óbvio que pra eles é mais complicado. Sim. Agora, é um caminho. Os países de primeiro mundo, as amarras de trabalho, elas são menores.
Quando eu falo que a... Quando eu falo
pelo
que
menos
a,
os principais a, com muita gente.
O emprego 4.0 é isso. É, e quando eu digo, olha, as, o emprego está se transformando, o mercado de trabalho está se transformando em uma velocidade absurda, nós temos que discutir bastante, nós temos que questionar bastante. Só que tem alguns movimentos que são irreversíveis. Alguém lá salta de lá e diz assim, é, porque tu está aí, tu é jornalista, um dia tu vai ver, a tua profissão vai acabar.
Vai.
Meu amigo, vai. Vai,
vai
e
mesmo,
tem mais. Eu não sei se vai acabar, mas ela vai se transformar. Bastante, mas a minha profissão começou a se transformar 15 anos atrás. A transformação que tu tá vendo agora na tua profissão, e a minha discussão era com o pessoal do transporte, a tua profissão que tá se transformando agora, a minha começou há 15 anos. Tá? É, eu já falei sobre isso aqui, né?
Sim.
Quantas vagas surgiram, quantas vagas desapareceram, quantas expertises não são mais necessárias e quantas ou muitas outras são muito mais necessárias.
Quantos brasileiros ganham dinheiro com esse serviço que a gente citou agora aqui há pouco?
Chuta. Sabe?
Tem uma matéria aqui.
É, quantos?
Chuta.
6 milhões.
10 milhões.
4 milhões de brasileiros, no mínimo, ganham algum tipo de dinheiro diário com isso aqui.
É, isso
ou com uma bicicleta, ou
dois,
com uma motocicleta. 2%
da população não... brasileira deve dar uns 5% da população
mas
economicamente
não
ativa.
Necessariamente exclusivos nisso, né?
Não, utilizam isso para isso.
Ganham dinheiro de algum jeito com isso aí, mas não
são autônomos,
são 100%,
né? E aí eles jogam como eles quiserem.
Tem uma galera, por exemplo, que eu várias vezes eu pego um desses carros, por exemplo, de vários aplicativos e o cara é corretor de imóveis, por exemplo, sabe? Que é um trabalho que permite a ele, por exemplo, também fazer o próprio horário. Então, no horário que ele tiver ocioso, ele vai fazer o carro também.
Sim.
Não é exclusivo disso aí.
Aqui tem um caso aqui, viu? Há um ano e meio, Yasmin Namen, de 27 anos, consegue se sustentar trabalhando como cuidadora de cachorros, usando aplicativos como Dog Hero e Pet Anjo. Ela, que não chegou a concluir a faculdade de Direito, trabalhava como vendedora em um shopping center até ficar desempregada. Hoje, chega a cuidar de 8 cachorros de uma vez e ganha de 2.100 a 3.000 por mês, o suficiente para se manter. É uma historinha de um serviço que a gente nem sabia que existia.
Quantas vezes eu entrei no Uber, com outro aplicativo, comecei a conversar com um cara e lá pela estância... Eu conheci histórias que eu me lembro agora, tá? Rapidamente. O cara que era engenheiro numa multinacional, um ano e meio desempregado, família para sustentar, mulher... sem emprego, dificuldade, daqui a pouco Uber, é a única fonte de renda provisória, transitória, porque daqui a pouco ele vai voltar para o mercado de trabalho.
Sim.
Jornalista fazendo Uber. Tem jornalista fazendo Uber. O Uber e vocês sabem que o Uber da, o Uber como ele existe hoje, talvez daqui 5 anos ele vai ser completamente diferente, porque o Uber hoje, se tu for olhar na ponta do lápis, ele dá prejuízo. É uma empresa que ainda se movimenta, porque ela é um negócio interessante.
Né? Globalmente. Global.
Prejuízo global. Porque ela é um negócio interessante, ela é um negócio que atrai investidores, tem gente que torra dinheiro no Uber. É um negócio que ainda pode se transformar, mas é um negócio que provavelmente daqui 5 anos vai ser completamente diferente. Então, o Uber também está com os dias, assim, não contados, mas tem uma sobrevida limitada.
Dele, né?
Tem uma sobrevida limitada.
Tem uma...
Deixa eu só aproveitar e lembrar...
Só para não que a gente trocar de assunto, por favor, porque...
Troca o jazz, né?
O Ronaldo Fraga, que é aquele estilista, né? Ele fez uma... Ele pegou uma charge, assim, sabe? Que diz assim, ó... Escravidão moderna. É um cara dirigindo uma bicicletinha com aquelas mochilas isopores, digamos assim, na garupa. E ali tem, assim, escravidão moderna. E aí tem várias setas apontando para esse cara que está dirigindo essa bicicleta. Ele não é empregado do restaurante. Ele não tem férias. Ele não folga no final de semana. Ele não tem plano de saúde. Ele não vai se aposentar. Ele aluga a bicicleta para trabalhar. Ele não é empregado da empresa de entrega. Ele não é empregado de quem encomenda. Tá aqui. Aí ele bota assim, o Ronaldo: dá pra fingir que não vê, dá pra fingir que não existe, dá pra continuar consumindo? Diz aí. Aí ele cita Uber e iFood. Aí ele bota Brás Índia e Brás China. Aí obviamente que os caras vão lá copar com ele, né? Trouxeram algum outro lado pra ele, não sei se ele respondeu. E aí um cara botou assim: por que que você, Ronaldo, não contrata mais funcionários pra sua empresa, pagando todos os tributos? Contrate um motorista particular para você e não use esse serviço. Os países mais desenvolvidos são aqueles com as leis trabalhistas mais flexíveis. Você, como empresário, sabe muito bem disso. Não faça o desserviço de propagar utopia. um ouvinte aqui. Um seguidor dele. Um seguidor dele. Ou não, né? Ou foi ali só para... Né? É uma postagem aberta, né?
É, esse é o problema da generalização radical. É de tu pegar um senso comum e radicalizar. Esse é o problema. Porque tem um outro lado também. Pergunta para o cara que está trabalhando se ele acha que o ideal não é isso. Que o ideal seria outra coisa completamente diferente.
Claro, óbvio. Ele queria ter tudo no trabalho. Ele queria ter emprego e esse emprego ter todas as bases sólidas que o emprego. Mas se não tem, graças a Deus que tem uma saída. Deus,
exatamente, cara.
É. Mais uma vez, é a agência da pessoa que está sendo questionada.
Entra no âmago de West Wing, entra no âmago dos Estados Unidos. Essa discussão existe nos Estados Unidos também, tá? Existe.
Sim, no mundo
com esses
todo.
Serviços todos aí, né? Por exemplo, assim, Londres não liberou, mas aí por quê? Porque tem um sindicato de taxistas
fortíssimo.
Né, que fortíssimo, entende? Mas por isso Uber, que não entrou o Uber lá em Londres.
Não, o Uber teve problema com segurança lá. Uber aconteceu o seguinte, o Uber tinha uma licença para operar em Londres até setembro desse ano. E eles feriram uma série de normas de segurança impostas pela o equivalente à Secretaria dos Transportes de Londres. Aí a Secretaria dos Transportes de Londres não renovou, mas deu prazo para eles se adequarem até o fim do ano, em dezembro.
Aí seria impossível se adequar, porque teria que destruir todo o carro.
Né?
Óbvio.
E aí eles caíram fora. Só que outras empresas continuam operando, inclusive
a
empresas
norma, a norma
empresas
de Londres
locais.
Lá em Austin, no Texas, não tem Uber, mas tem o Austin, Texas. É. O Austin. Austin Ride.
É, tipo em assim, lugar tem o Lyft.
O local dele.
É, a ideia já tá...
Tipo garupa, né? Aqui no...
Isso.
Sabe que eu fui a Bento esses dias, faz um tempinho já, e me chamou a atenção uns carros super adesivados, será que é uma empresa de transportes e tal? Aí eu parei no hotel e um cara veio me abordar e disse, pô, te escuto todos os dias na Gaúcha e tal, tudo bem? Então, cara, a propósito, o que é essa empresa? Essa empresa aqui foi criada pelos taxistas daqui... que não tinham placas. Olha só que interessante. Eles não tinham placas. Eles não eram donos dos táxis. Eles prestavam serviço. Só que a gente reuniu o melhor do melhor da nata dos motoristas de Bento Gonçalves. Nos reunimos lá em 20, 30 motoristas e montamos uma empresa.
Os melhores carros, possivelmente.
Os melhores carros. Os melhores...
Os mais educados, como preparados.
Bento é uma cidade turística e rica. Então os caras têm muito trabalho. Eles criaram o próprio aplicativo de uma empresa do interior de São Paulo. O cara me explicou toda a história. E o cara, olha, altíssimo papo, assim. Altíssima qualidade de papo. Me explicou que eles se reuniram os melhores taxistas de lá, montaram essa empresa e eles têm um padrão, um rigor, que a empresa vai ter uma sobrevida muito grande. Sabe o que é isso? Liberdade para poder trabalhar. A reforma trabalhista, mesmo que tenha sido discreta do governo Temer, que sim, foi... era uma pessoa corrupta, mas dentro da reforma trabalhista, isso aconteceu e é algo positivo, a reforma desamarrou de uma forma... Sabe que tu não podia fatiar em três período de 30 dias de férias?
Sim, sim.
Não podia fazer home office, não podia fazer acordo. Eu chego aqui, eu quero... A minha empresa quer fazer um acordo comigo. Eu não preciso passar pelo sindicato, não preciso passar por uma convenção coletiva. Se eu quiser fazer um acordo com a minha empresa, a gente pode fazer. Qual é o problema de poder fazer isso? Ah, porque as grandes empresas...
Vão comer o cara...
Recentemente eu
estava
entrevistando um senador, o senador Paulo Paim. Isso é uma pessoa que eu respeito bastante, gosto da história dele e tal. Só que lá pelas tantas ele falava da reforma trabalhista. Eu parei a entrevista e disse, senador, se o senhor falar mais um pouco, eu vou acreditar que todos os empresários brasileiros são vilões. Porque o patrão tem uma conotação tão negativa... Eu imagino que muitos patrões cometam erros. Eu imagino que alguns patrões possam explorar os seus funcionários. Mas tu generalizar é que nem dizer jornalista é isso, ou advogado é aquilo, ou prostituta é isso. Generalizar é o problema. E historicamente se generalizou como se o patrão brasileiro fosse um vilão. Patrão, a palavra
sim,
patrão
sim.
É estigmatizada, é, ela é...
Ah, empresário também é estigmatizado no Brasil. Parece que tu é um filho da mãe que tu roubou, né, para ser isso, né?
Ganhar dinheiro no Brasil é
um horror.
É problema.
Porque a gente não consegue ver que dá para ganhar de maneira lícita. É uma coisa meio incrível, né?
Eu imagino
se tu
que
é dono de uma empresa, tu teve que sonegar, se tu é, né?
Tipo assim, mas eu imagino que tenha... Eu imagino que existam empresários brasileiros que cometam irregularidades. E para isso, devem pagar. Agora, generalizar dessa forma, colar um estigma... É como o Lula, historicamente, usou a elite branca. Aliás, essa luta de classes que existe, né, esse conflito de classes, ele sempre foi estimulado pelo Lula. Lula era nós contra eles. Se reclama muito dessa guerra que o Bolsonaro faz, que é errada, que é equivocada, dessa luta contra um inimigo, tá? Mas lá atrás, essa guerra começou a nascer desse caldo que o Lula ajudou a criar.
Tem um vídeo maravilhoso dele com a Marilena Chaui, lembro, que é uma palestra numa faculdade, eu acho, a Marilena Chaui, que é uma filósofa, sim, falar mal da classe média.
E só por que eu introduzi o Lula aqui? Porque o Lula
batendo palma.
É.
Do lado dela, batendo palma, achando o máximo.
Porque o Lula sempre estimulou isso, o patrão. Né? Aliás, o Lula, lá na origem, o livro do Hélio Gaspari, o último sobre a ditadura, é muito bom, porque ele vai na origem do Lula sem ideologia. Parece, tá?
Quantos livros tem o Hélio Gaspari sobre isso?
Não. Agora foi lançado o quinto, livros, anos tá. depois dos quatro
o
primeiros.
Veio o último, tá? E ele vai na gênese do Lula, assim, bem lá no ABC mesmo. E o Lula nunca foi comunista. O Lula nunca foi socialista, o Lula nunca foi... O Lula era sindicalista. Era o cara que conseguia unir as massas contra o patrão, contra o grande empresário. E, de fato, as grandes montadoras lá no ABC tinham práticas muito condenáveis. Mas tu trazer isso para 2019, 2020 e achar que o patrão... conotação, permanece o mesmo, não mudou, não tem regras, não teve reforma trabalhista, não tem um Ministério Público de Trabalho atuante, não tem Ministério Público, não tem autoridade atuante. Ué, é desconfiada a nossa inteligência, né?
A CLT,
né?
Ela tava para proteger, tá? Ela tinha uma questão protetiva contra o trabalhador.
Sim.
E me parece também que a gente também não pode ficar olhando para a nossa bolha aqui de capital, trabalhos intelectuais, né? Ar-condicionado e tal. Brasil inteiro aí é um bando de cortadores de cana, tá?
Sim, sim.
Tu vai no interior, os caras estão trabalhando no mato, né? Uhum. As condições são diferentes.
Sim, eu sei.
Entende? Então, assim, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de flexibilização, mas que seja boa pros dois lados, né? E acho que o grande medo é que seja assim, ó, tu perca a capacidade de negociação, porque o patrão, entre aspas, vai ser sempre o cara com mais poder de negociação.
Mas essa é a loucura.
Na cabeça de quem critica isso, né? Eu não critico, tá? Eu acho que tem que ter...
Não, Marcão, é que
mas
esse é um pensamento.
O raciocínio.
Esse é um pensamento de que todo. É, vai com o que a escola falou agora há pouquinho. De que todo patrão é um filho da puta.
Sim, sim. É isso aí.
Entende? Cara, é difícil pra cacete ser patrão. É. Porque, tipo, é que a gente. Esqueçam as 20 maiores empresas do Brasil. Não são essas que sustentam o Brasil. Quem sustenta o Brasil é o pequeno empresário.
Sim, a padaria.
O cara que tem dois ou três funcionários. Okay. É dificílimo manter aqueles funcionários. Abrir uma vaga, tipo assim, cara, eu tô precisando, eu tô fazendo mais pão, eu preciso de mais gente trabalhando. É difícil pra cacete. Aquele cara não é um filho da puta, ele não abre a vaga porque ele não tem condição, porque é difícil de abrir. Então, nisso, obviamente, que a gente precisa se agilizar. Mas a gente tá falando aqui,
conheço um empresário de médio porte, pequeno pra médio porte, tá? Que tem contratado duas consultorias. Uma consultoria jurídica, trabalhista, para ele não infringir, porque em algum momento, sem querer, involuntariamente, ele pode errar e ser processado e inviabilizar o negócio dele. E consultoria tributária, porque é tão difícil entender, e como ele opera em outros estados também, ele vende e compra de outros estados, ele tem que ter, cada estado tem a sua regra tributária, ele tem que entender isso, e involuntariamente ele pode cometer um erro que vai inviabilizar o negócio dele. Eu vou te dar um exemplo. Um tipo de operação que ele tem é também numa fazenda. Uhum. E o local de trabalho que a pessoa está atuando não pode ficar a uma distância maior do que 200, 300 metros do banheiro. Então, e aí, lá no início... Ele
uma lei absolutamente específica daquele estado.
Sim. Não, aqui, do estado,
geral.
Nosso estado.
Ah, né?
Nossa, lei trabalhista. E o cara foi multado, foi autuado, quase fecharam o negócio dele. E o cara passou a usar banheiro químico, que acompanha onde os funcionários vão, construiu mais banheiros. É só dando um pequeno exemplo, exemplo. Teve uma outra situação que ele chegou a ser classificado como trabalho escravo. Ele disse, meu Deus, trabalho escravo, como assim? Ah, porque o alojamento dos caras tinha num quarto que era capacidade para tantas pessoas, tinha uma a mais, sabe? Esse tipo de exagero também, tá? Não estou falando que ele está completamente correto, mas também é um erro, de certa forma, involuntário.
Né? Teve porque... uma discussão esses dias, né, sobre esses dias, esses meses no Brasil, sobre trabalho escravo, né? Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, até porque a gente tem, né, a gente ganhou no ano passado, 2019, patrocínio da cultura inglesa. A cultura inglesa tá com a gente.
Por favor, escola. Começar 2020 bem mesmo, só cumprindo aquela promessa de aprender inglês. É por isso que a cultura inglesa está aqui junto com o Era Uma Vez no Oeste, para você cumprir o seu objetivo. Na cultura inglesa, não tem essa de repeat, please, não. A cultura não é uma escola de inglês, é uma escola em inglês. Os adultos, por exemplo, aprendem simulando situações do dia a dia, falando de trabalho. Já as crianças aprendem inglês criando livros, vídeos com realidade virtual. Pô, que legal, hein? Tudo isso com muita conversação, que é para os alunos se sentirem seguros na hora de falar inglês. E para ficar melhor ainda, fazendo a matrícula em janeiro de 2020, você ganha uma Smart Band e uma parcela grátis. Imperdível, afinal quem tem cultura tem mais que inglês. Para saber mais, acesse culturainglesa.net. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 021-4002-0909.
Barbada.
021-4002-0909. Venha para a cultura inglesa e se você for, diga que é ouvinte do Era Uma Vez no Oeste, vai ser melhor tratado ainda.
Tem uma a frase da cultura inglesa que ela traz pra gente aqui, eu acho muito legal, porque eu acho que foi o âmago. Um cara perguntou como é que nasceu o Era Uma Vez no Oeste no Twitter. E aí eu contei pra ele, só posso contar aqui também agora, né? Mas eu acho que, Marcão, nós que criamos, assim, né? Ela, um mundo pela frente. Porque a gente começou a fazer as contas. Cara, tu consegue imaginar quantos assuntos a gente vai ter que entrar, estudar, tentar não ser tão ignorante num microfone pra falar, né? E,
é,
cara, a gente tá no...
É muito mais legal pra gente, na real, né?
Exatamente, exatamente.
A gente aprende, né?
Pra quem não sabe, Marcão apresenta essa série um tempão atrás, me empresta os DVDs dele. Eu olho... até a quinta temporada, devolvo pro Marcão, paro de ver, não vi a sexta nem a sétima, e aí tá, e aí sempre apaixonado por aquilo, blá, 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 ainda que um dia não sei quem de nós falou assim, cara, vamos fazer um podcast. A gente olha um capítulo e fala, vamos, quando? Semana que vem. Mandei pra um design, né?
Fizemos uma logo.
Exatamente, fizemos uma logo.
Começamos a gravar.
E aí foi, é o Mota, né, nosso design, né?
Originalmente a gente queria assistir o episódio junto, lembra?
Exatamente. A gente assistiu uns dois, três primeiros,
dois,
né?
Dois ou três.
Aí o que aconteceu? Eu tô um dia aqui no corredor, passo escola, assim, eu assim, cara...
Escola, tem uma ideia pra ti.
Escola que gosta que de coisas dos Estados Unidos. É. Assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu, Marcão, sabe o Marcão ali? Não sei, cara. Mentira. Aí, sabe o Marcão, sim? Porra,
se não sei.
A gente começou a fazer uma coisa do West Wing, já viu? Assim, cara, já ouvi falar, mas nunca vi. Tá, então é o seguinte, tu quer entrar no projeto assim... Beleza, quero. Aí tu olhou três ou quatro capítulos de uma semana, né? Tu entrou no quarto ou quinto, né?
Entrei no quarto.
E aí foi, assim foi.
Vocês tinham feito três e entrei no quarto.
E o resto é história.
A gente tem algumas participações especiais. Davi participa aqui quando algum de nós não pode. Peninha. Beijo pro Davi Coimbra. Peninha manda áudio, passa pela porta aqui.
Entra participa. Aqui,
né? Então, muito obrigado.
Tem uma promoção, né?
Ah,
a promoção é que qualquer ouvinte que nos receber fora do Brasil, na sua casa.
Ah, isso aí.
Pode vir aqui no estúdio gravar com a gente.
Thiago. É, exatamente.
Thiago Leal.
Que já ganhou o ouvinte Thiago Leal, né?
Já.
Thiago Carsten Leal já ganhou essa promoção. Né? Ele mora em Nova York e recebeu a mim e eu escola.
Tu vê só.
Né?
Separados.
E separados, obviamente. Não caberia, né? Não é isso.
Só pra cama.
Uma outra treta desse capítulo é uma treta de relações exteriores. De alguma maneira, né?
Sim.
Né? E porque, cara, eu sou apaixonado por relações exteriores, eu queria muito fazer esse curso, na real, assim. Mas eu sei que é muito mais comercial do que qualquer outra coisa, né?
Comércio exterior ou relações internacionais?
Relações internacionais, desculpa. Eu falei relações exteriores, né?
É que tem comércio exterior.
As duas
também,
coisas também, né? É, exatamente. Coisas, mas é uma treta de relações internacionais. Obrigado pela correção, Marcão. E acho que tu, especialmente, queria trazer algo sobre isso, por favor.
Cara, é que
escola, assim, essa história é maravilhosa.
Tô ouvindo, eu tô só procurando uma foto aqui.
O escola talvez saiba, tá? Porque assim, tem uma treta rolando agora no mundo, que ela tem a ver com o ex-CEO da Nissan, que é o Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, que eu não sei como é que se pronuncia o sobrenome dele, o pai...
Ghosn.
É Ghosn, Carlos Ghosn. Ele é brasileiro e libanês, ele é de pais libaneses, nasceu no Brasil. Ele também tem uma nacionalidade francesa e ele é o cara que é o CEO da Renault. E a Renault comprou a Nissan um tempo atrás, porque a Nissan tava falida. E ele foi dirigir a Nissan no Japão. Imagina, né? Imagina pro japonês, um estrangeiro chegar no Japão e dirigir a empresa dele, estava falida. E ele recuperou a Nissan. Reza a lenda que ele aprendeu a fazer um discurso em japonês em dois meses.
Nossa.
Ele assumiu e disse, não, eu tenho que ir lá e eu não posso falar com o tradutor. Eu tenho que falar em japonês. E ele aprendeu um discurso.
Você conta até 20, 29.
Em japonês?
Ichini san chi go roku shi chi hachi kyu ju. Ju ichi ju ni ju san ju shi ju go ju roku ju shi chi ju hachi ju kyu ni ju. Ni ju ichi ni ju ni ju san ju shi ju go. Aí vai indo.
Caraca, velho.
É que eu fiz karatê. E aí tu fazia. Os eu cheguei
katas,
até a faixa verde.
Os katas tinham que ter.
Uma cagada na minha vida. Eu tava com 12 anos na faixa verde. E aí eu falei, pai, eu quero trocar pelo futebol, pai, beleza.
Ah, meu, não, né, cara?
Aí me formei em jornalismo, não fui jogar futebol e perdi karatê.
Cara, eu te imagino nas Olimpíadas com karatê. É.
Não tem, né?
Karateka, assim. Não tem?
Karatê não tem nas Olimpíadas.
Tem taekwondo só, né?
Taekwondo. Tem judô, não tem jiu-jitsu e agora tem surf, né?
E tem skate as duas lutas, também. Né? Greco-romana
skate. Skate
e...
vai ter. Aliás, depois coloquem... sério, isso é um baita de um assunto, cara. Dois esportes entraram agora nas Olimpíadas. De Tóquio, né? Tá falando de Japão, né? E skate e surf. O Brasil, aliás, né? O Brasil vem ganhando todos os...
Se não ganhar,
pode ser que pintar, né?
Fiasco.
Pode ser que pinte uma medalha de ouro aí, né? E as regras para antidoping são diferentes. Depois coloca no Google isso aí.
Maconha pode.
Depois bota no Google.
Sério?
Sério, vai lá.
Tá, o Carlos Gosden, tá? Eu quero dizer o que aconteceu agora. A gente tá gravando no começo de 2020, a nova década chegando e tal. E o Carlos Gosden, ano passado, ele foi preso. Preso, tá?
Preso.
Por quê? Porque tava acusando ele de evasão fiscal, fraude, não sei o que e tal, e ele ficou preso, cara. O sistema judiciário japonês é um inferno. Ele não tinha direito à defesa na língua dele, ficou preso lá, sem direito à defesa. O Japão é meio contrário. O Japão é o seguinte, ele tem presunção de culpa. Ele te prende, e depois que tu prova que tu é inocente, eles te soltam. E ele tava preso lá...
Igual ao Brasil.
Cara, parecido. E ele tava com um imbróglio jurídico ferrado. Ele tem 3 passaportes, um brasileiro, um libanês e um francês, todos eles na mão do advogado japonês dele, não podia sair do Japão. Tá, lá pelas tantas, beleza, o Líbano e a França, não, como assim e tal, botaram ele em prisão domiciliar, tá?
Tá.
Final do ano agora, ele aparece no Líbano.
Anteontem.
Ele fugiu da prisão domiciliar no Japão.
E quem vai ser preso? Só o piloto que levou.
Exatamente. A história é maravilhosa, porque diz que a mulher dele planejou durante 3 meses o resgate, contratou uma equipe de mercenários, todos eles ex-Special Force, montaram uma estrutura para a fuga dele. Tem uma história fantástica que diz que chegou uma banda, um grupo musical de orquestra, com alguns instrumentos, e ele fugiu no case de um dos instrumentos, que eu imagino seja ou uma harpa ou um contrabaixo, né?
É, pode ser um contrabaixão.
Tá, um contrabaixão. Botaram ele no avião, ele foi pela Turquia, chegou no Líbano e agora está no Líbano, que não tem tratado de quê? Extradição com o Japão. E agora tem um rolo, né? Imagina o embaixador japonês em Beirute, chegando lá no primeiro-ministro e falou, olha só, tem que devolver, não vai acontecer. A Interpol foi acionada, só que a Interpol não pode prender ninguém sem autorização do país, né?
Sabe que a...
Cara, é missão impossível.
É missão impossível porque não tem acordo de extradição. Tu não vai mandar ele embora.
Não, quero dizer Missão Impossível, a fuga.
Sim.
Foi uma fuga, quero ver esse filme.
Vai ser filme, claro.
Ser filme Netflix aí, cara.
Agora, é interessante que a Nissan, principalmente a Nissan, ela quer a cabeça desse cara. Sim. Aí numa bandeja. Porque a marca Nissan, o caso está prejudicando a marca. Essa é a questão. O caso está prejudicando a marca.
Bom, eles se uniram, né, com a Peugeot, né?
Renault, terceiro
maior grupo do mundo agora, né? Automobilístico.
Eles foram comprados, né? Eles dizem que não, eles nunca vão admitir, mas eles foram comprados pela Renault.
A Nissan, ela é japonesa, desculpa a ignorância. Não é sul-coreana, né?
Não.
Sul-coreana são Hyundai.
Hyundai e... Qual é a outra?
Das grandes.
O Soul? Não. Kia.
Kia. Isso é o tamanho de um país, né? Isso é o tamanho de um crescimento, né?
Tu diz Japão?
Sim. Não.
Não, na Coreia.
Coreia do Sul.
Surgiram marcas de carro do nada, né?
Samsung.
Ah.
Tipo assim, produtos mundiais. Ah. Isso é o tamanho de um país. Qual é... Cara, talvez eu erre. Eu tô falando já manufaturado. A maior empresa do Brasil é a Tramontina. É a terceira maior venda de panelas nos Estados Unidos. Essa é a nossa maior empresa.
Empresa brasileira 100%, assim.
Sim,
né?
Já com produto. Não, Gerdau, por exemplo, assim, né? Se espalha pelo mundo, mas aí é primário. Tô falando já trabalhado, sim, já feito, sabe?
Produto
em loja.
B2C.
Exatamente. E é isso aí. E nada mais.
Desculpa, né? Agora falei não, com tá, o NBA. Voltou eu nem tenho NBA.
Voltou lá do quinto andar.
Ou aqui do segundo.
É, do segundo. Tem dois assuntos que eu não queria deixar passar. Mad Cow.
Tá. Vaca Louca.
Vaca Louca e Pearl Harbor. Por que que na série a Inglaterra é o epicentro da discussão sobre Mad Cow?
Porque sobre teve um caso forte lá.
Não. O primeiro caso da história de Vaca Louca surgiu na Inglaterra na década de 80. Primeiro caso. A partir dali, a Inglaterra, em termos de pecuária, nunca mais foi a mesma e provavelmente não será. A grande crise da Vaca Louca... aconteceu, a primeira aconteceu em 86 e 87, mas a grande crise, as duas principais, 96 e 99. Eu lembro que eu fui.
Que é quando a gente ficou famoso, né? Quando isso, esse termo ficou famoso.
Isso. O que aconteceu? Eu me lembro que eu cheguei lá em meio à devastação total da pecuária britânica. Toda a cabeça de gado, qualquer cabeça de gado, foi abatida por ordem do governo. Então tu tinha assim.
Cemitérios abertos.
Cemitérios abertos, covas gigantescas e patrolas despejando.
Tu foi pra lá pra fazer isso ou tu tava
estudando?
Não, lá?
Fui pra lá pra estudar. E aí
aconteceu.
E aconteceu isso. Então, e é impressionante, ninguém comia carne.
Sim,
vermelha.
Fish and chips.
Não, ninguém comia carne vermelha. E lamb, né? E,
ah, sim,
e
óbvio.
Ovelha e porco.
Peixe, ovelha e porco.
Ninguém comia carne vermelha. E aí a carne vermelha vinha de fora e era muito cara. Mais cara do que a gente tá pagando pela maminha aqui. Muito mais cara.
Pô, então
por incrível que pareça.
Fortuna.
Não, fortuna.
Não,
por incrível
aí,
que pareça.
Peso de ouro, então.
Ah, é, isso aí.
3 libras.
É,
quilo. Que pra nós dá mais ou menos uns 126 reais.
É, e eu me lembro que... E porque lá se desenvolveu o principal... Porque a Vaca Louca é uma doença muito séria. Muito séria. Ela se instala no cérebro do animal e ela pode ser transmitida pro homem. E houve caso, o maior número de casos de transferência para o ser humano foi na Inglaterra. Dezenas de casos. Enquanto outros países teve ali 4, 5.
E aí eles se tornaram 2, de 3. Ponta, tanto que na série que vai ao ar em 2001, ou seja, 6 anos depois.
É, mas a grande crise foi em 96, mas 99 e 2000 acabou a pecuária. A pecuária acabou na Inglaterra praticamente. Não tinha boi. Porque toda a cabeça de gado foi abatida na Inglaterra. Não. Ai, teve. Foi um grande assunto durante meses.
Não,
meses
e aí, aqui. Aí é falado na série,
por isso
série,
que na
né?
série aparece a Sim. Inglaterra como o grande centro de identificação do problema.
Não, e aí tu imagina só eles o tamanho do dano. Cara, no Brasil, cara, se acontece Vaca Louca, tu quebra o país.
Não, quebra o país.
É isso que eu ia perguntar.
O país quebra.
O tamanho da pecuária de boi na Inglaterra, Sim, no Unido, não é tão...
completamente diferente.
Não é tão quanto os Estados Unidos ou o Brasil, por exemplo, né? Mas foi ainda assim, né?
Tu acaba com a carne de gado de uma hora pra outra.
Não, tu acaba com o McDonald's.
Não, tu acaba com o setor, né?
Sim.
O setor é pequeno, mas tu acaba com o setor.
Sim.
Nos Estados Unidos, tu acaba com os Estados Unidos.
Né? E tem toda a questão sanitária e de saúde, né?
Sim, também. Se passar para um ser humano, a epidemia que vira, né?
Pearl Harbor. Eu visitei
É muito legal o jeito que eles lidam com isso, né? Porque tá...
Vaca Louca ou Pearl Harbor?
Pearl Harbor. Porque...
Não, mas Vaca Louca tem uma questão anterior, que é a questão da informação, né?
Sim.
Ah, que é legal, tipo assim, né?
É legal, um dilema. Informar ou não informar?
É falar antes de saber... Tipo assim, ó, talvez tenhamos ou esperar pra saber.
Esperar pra saber,
tu vaza e tu fica ainda numa situação...
Eu espero, e se sou atacado depois que eu esperei, eu falo que eu não tinha ainda certeza que existia isso aí, né? E que seria melhor do que eu já quebrar. E aí se dá negativo. Aí eu quebro vários setores, eu boto pânico.
Mas a questão que a CJ levanta é que eles já estão numa situação em que eles já deixaram no silêncio uma questão importante e ela não sabe quantas mais chances eles vão ter de fazer esse tipo de erro, né?
Daqui a pouco ninguém vai acreditar neles.
Exatamente. E, e ela tem uma frase boa que ela fala.
Mas ela é alarmista demais.
Não, porque ela...
E eu tô soft demais também, né?
Mas é o seguinte, ela tá puta com a história das mulheres de Kumar.
Sim.
Então aquele episódio juntou várias coisas, mas ela fala uma frase legal, que a informação gera confiança.
Isso.
E o silêncio gera medo.
Sim. Mas um silêncio que tu não tem a mínima ideia, não tem medo.
É que vocês, como jornalistas, falariam certamente, né?
Sim. Não, que
a informação vem até a escola, tá?
Não, mas aquela cita, olha só.
E daí o governo fala, meu, olha só, vazou, mas está testando.
Interesse público.
E daí
mas ela
tem
cita
um fato
isso.
Aí, a
Me dá cinco
é seguinte,
dias. A questão me dá é seguinte, 5 dias.
São 72 horas.
Aí. É, tu espera 72 horas para falar.
Aí.
Não tem,
esse
né?
É o problema.
É notícia,
existe
um fato, né?
Existe uma suspeita que está sendo confirmada.
Sim, mas aí que tá. E que não confirmou. Eles já fizeram o exame com 12 mil vacas, não apareceram. Tem e uma tem suspeita.
Não, é um
veio da ração.
Presumido.
Isso,
né?
Veio da ração. Eu esperaria. No caso, eu esperaria.
Pois é, e ela fala pro Liu, que é o ministro da Casa Civil lá, a gente está ficando muito bom em esconder coisas. Ele falou assim, algumas vezes é o que a gente tem que fazer. O governo, algumas vezes, talvez tenha que esconder algumas coisas. Esconder não. Mas assim, não contar certas coisas.
Cara, se tu entrar na área de segurança, um exemplo é, tipo assim, Osama Bin Laden não seria morto.
Exatamente.
Né? Imagina o segredo que foi a chegada daqueles helicópteros naquela cidade no Afeganistão. Afeganistão? Paquistão?
Quem?
Escola, onde foi morto Bin Laden?
Paquistão.
Tipo assim, tu
Paquistão
não ligou pra CNN,
perto de Islamabad.
É. Não chegou pra BBC e falou, olha só, vai rolar um ataque amanhã.
Não, vamos transmitir.
É, não faz isso. Vamos. Agora o jornalista tem que fazer.
Eu acho que tem.
Sabia que teve uns jornais judeus do Brooklyn que... sabe a foto famosa da cúpula do governo americano vendo o Bin Laden sendo morto? Lembra dessa foto?
Sim.
Que tá o presidente Obama, a Hillary Clinton como
secretário de Estado.
Né, e mais outras pessoas. Sabe o que o jornal fez?
É, manipulou a foto.
Tirou as mulheres da foto.
Uhum.
E lançaram. Porque mulheres não podem participar desse processo.
De
e eles tiraram as mulheres. Olha só. Jornais ultra-ortodoxos judeus.
Em Nova York.
Eu não falei islâmicos, no Brooklyn.
Em Nova York. Cidade mais progressista, ou uma das mais progressistas.
Claro.
São os judeus hazides?
Eu fico impressionado. Uma das coisas mais me impressionaram no Havaí é como... E aí é uma característica americana,
não,
quando eles preservam a história.
Não, a máscara.
Tu foi surfar?
Não, sou péssimo. Não, eu fui visitar mesmo.
Cara, que frase, né?
O quê?
Que mais me impressou no Havaí.
Não, e aí o que vem depois disso não tem nada a ver com surf.
Não, é isso aí. Não,
nada a ver com aloha.
Não, é que eu gosto da paleobotânica, sabe?
Os pássaros de lá?
Não, os pássaros de lá. Tu sabe que tem uma fauna lá que é uma mega fauna quase pré-histórica.
Cara, isso não é merchan, mas visite o Havaí. Sabe que eu fui lá meio assim, pois é, vamos, sabe? A gente tava nos Estados Unidos, minha mulher queria muito conhecer. Eu disse, vamos. Gosto de conhecer lugares diferentes, mas eu não surfo, não. E fiquei muito impressionado. O Havaí é um conjunto de ilhas fantástico, assim. O estilo de vida, a padronização da vida, a qualidade de vida das pessoas, o clima e a estrutura e infraestrutura americana.
Link o a Pearl Harbor.
Pearl Harbor aparece na série e eu me lembrei do quão importante é essa ferida e quantos americanos valorizam a coragem e o patriotismo dos que viveram Pearl Harbor. O centro de visitação de Pearl Harbor é sensacional, em Honolulu, né? A base militar, o que era a base militar, hoje ela está semi-desativada, hoje a base militar deles é fora dali.
Virou
praticamente turístico.
Onde acontece o ataque japonês.
Isso. É em Honolulu e bem perto do centro, assim, fica 15 minutos do centro.
Um fato absurdamente importante para a maior guerra de todos os tempos, né? A Segunda Guerra Mundial.
Eles já iam.
Os na guerra,
né?
Já iam entrar.
Ah, sim, sim. Mas aí.
Mas ali foi assim.
Não, ali a opinião pública chega e fala: olha, e aí?
Mas não é só isso, né? Porque o Roosevelt queria entrar. Só que os Estados Unidos só pode entrar em guerra se o Congresso permitir.
E aí a opinião pública pressiona o Congresso
pra
que libera os Estados Unidos. Que aí, por causa disso, se vence a guerra. Né, também se vence a guerra, né? E aí cria a dicotomia Japão e Estados Unidos. Hitler é morto, desculpa, ele se mata e mesmo assim a guerra continua, Estados Unidos e Japão, e acaba com o quê? Com duas bombas atômicas. E aí isso é uma discussão, né?
Que é a vingança, né?
A vingança, exatamente. A vingança americana Pearl Harbor, entre aspas, que não foi exatamente só sobre isso, são duas bombas atômicas.
Mas é impressionante a capacidade, eu queria contar isso, a capacidade que o americano tem e outras nações têm, a alemã, a italiana nem tanto, mas a alemã, a francesa, a britânica, de contar os seus períodos históricos. Tu entra nesse centro de visitação e tu vive Pearl Harbor. É impressionante, impressionante. A qualidade do material, claro, tem uma super loja de produtos de Pearl Harbor.
Boné, chaveiro.
Chaveiro, poxa. Blusão, camiseta, guarda-chuva, toalha.
Tudo.
Mas o centro de visitação, eles têm uma capacidade de preservação e de contar a história que são impressionantes. Até quem não sabe da história, ou quem sabe só por um filme ou por um episódio, chega lá e entende a história de uma maneira assim espetacular. E é maneira americana de contar as coisas.
Vamos falar, né, um pouquinho mais de Pearl Harbor, porque a gente entra naqueles assuntos que a gente sempre fala, que são Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e Bíblia. A gente volta na semana que vem.
Não falou de Bíblia hoje.
Ah, não falei, né? Mas eu tenho aqui um versículo.
Não.
Tchau, tchau, gente. Beijo.